Nós temos aqui o primeiro secretário da Assembleia Legislativa, deputado Max Russ, veio hoje aqui fazer essa visita a esse estúdio móvel da Rádio Assembleia. Deputado, satisfação em recebê-lo aqui para a gente poder também repercutir essa semana de trabalho, logo após um recesso. A Assembleia já colocou um ritmo acelerado, como foi no primeiro momento aqui, nesse primeiro semestre, né? Bom dia, satisfação, falando aos ouvintes da rádio.
Bom dia, Luque, bom dia, amigos da Rádio Assembleia. É uma alegria a gente sempre poder usar esse importante canal de comunicação, de conversar com a população de Mato Grosso, passar as informações da Assembleia Legislativa, aquilo que a gente tem aprovado aqui de projeto de leis e trabalhado pelo Estado de Mato Grosso. Realmente, o primeiro semestre desse ano foi até um pouco atípico. Confesso que no primeiro mandato meu, nos 4 anos anteriores, nós não tivemos um semestre com tanta proposição, com tantos projetos de leis relevantes, com o envolvimento da população de uma maneira geral, porque a Assembleia foi tomada por todos os setores, pela sociedade de uma maneira geral, preocupada, cobrando, trabalhando melhoria em projetos de leis. Então, e a Assembleia foi muito atuante nas audiências públicas, foi muito atuante nessa discussão. E o segundo semestre também, talvez não com a mesma intensidade em termos de projetos de lei, mas tenho certeza com a mesma intensidade por parte dos parlamentares em trabalhar, em ir às suas bases e prestar contas ao cidadão mato-grossense.
Deputado, mesmo aqui na Assembleia Legislativa, o senhor está como primeiro secretário do parlamento, mas também é um deputado municipalista. Como está conseguindo conciliar isso? Que a gente vê o senhor aqui visitando a região norte do estado, a região do Araguaia, recentemente aqui agora falou das primeiras ações aqui do Araguaia Cidadão, tem instalação de fábrica na região de Alto Araguaia, como é que é esse movimento todo?
Não, acho que é importante o deputado estar presente, né? O Araguaia Cidadão mesmo, essa iniciativa do Tribunal de Justiça, estive eu, o deputado Wilson Santos, o deputado Faisal, presentes em Alto Araguaia, no primeiro Araguaia Cidadão. Nós temos aqui o Ribeirinho Cidadão, que já é um sucesso em Cuiabá, na Baixada Cuiabana, e agora chegando ao Araguaia, uma região importante do estado, e eu tenho trabalhado muito por essa região. Fui o deputado mais votado que está na Assembleia hoje dos eleitos em Alto Araguaia, então tenho esse compromisso. E venho fazendo isso constantemente. Esse final de semana mesmo, estarei no sábado em General Carneiro, inauguração de uma praça lá no distrito de Paredão, um trabalho do prefeito Marcelo. No domingo estarei em Torixoréu, com a prefeita Inês também, inauguração de obras, algumas ações no município de Torixoréu, vou dormir na Barra do Garças, enfim. Visitando os municípios durante o final de semana, eu acho que a gente tem que fazer esse contato com a população, dessa forma, indo ao interior, conversando, ouvindo, dialogando, escutando as críticas também, a gente consegue qualificar melhor o nosso mandato, prestar um serviço melhor à nossa população e também dar satisfação daquilo que a gente faz para a nossa população. E aí a Rádio Assembleia tem um papel importantíssimo, porque realmente leva a informação de primeira hora e informa bem a quem escuta a Rádio Assembleia.
Vamos aos estúdios da Rádio Assembleia, que nós temos nosso amigo Bruno Pini, que também tem perguntas. Bruno?
Bom dia, deputado, tudo bem?
Bom dia, Bruno.
Satisfação. Deputado, um tema que é polêmico e um projeto já está em tramitação aqui na Assembleia Legislativa, o projeto 668 de 2019 foi apresentado pelo governo e trata aí da pesca aqui no estado de Mato Grosso, né? Seria uma espécie de moratória aí por um período de 5 anos. Como que está o encaminhamento desse debate?
É muita discussão. Esse, sem sombra de dúvida, nesse início do segundo semestre, promete ser o projeto mais polêmico aqui na Assembleia. Então está bastante dividido, a gente sente os deputados bastante divididos em termos até de posicionamento, de como vai se votar esse projeto, e eu acho que a gente precisa trabalhar uma melhora no projeto de lei. Eu acho que tem condição de a gente fazer essa melhora. Nós fizemos isso em outros projetos que adentraram na Assembleia, como esse último mesmo das convalidações dos incentivos fiscais, e esse da pesca também. A gente precisa fazer um trabalho pensado, estruturado, conversado, discutido, para realmente, eu acho que a intenção do governo é uma boa intenção. Nós precisamos fortalecer o turismo, fortalecer isso que é uma riqueza nossa, que é a questão da pesca, do nosso peixe, da nossa tradição também, da nossa cultura, mas também nós temos que ver como melhorar para fortalecer o ribeirinho, aquele que vive da pesca, enfim. Eu acho que tem condição de ser melhorado esse projeto. Eu acho que tem que ser um plano do governo, um programa do governo de Estado, tem que ser um programa do governo Mauro Mendes. Eu acho que não pode ser apenas um projeto de lei. Eu acho que o governador tem se mostrado aberto a esse diálogo, aberto a essa discussão. Eu acho que a Assembleia tem essa responsabilidade, precisa fazer esse debate e trabalhar um substitutivo ou algo que possa realmente avançar. Não, acho que da forma que está hoje não está legal para ninguém. Cada vez que você vai aos rios é menos peixe, é uma dificuldade de todos os tipos. Então acho que nós temos condição de avançar, aproveitar o debate, e a Assembleia tem essa responsabilidade, e pela qualidade dos seus deputados, eu tenho certeza que esse projeto vai ser melhorado aqui na Assembleia e vai não ser o ótimo, mas pelo menos vai sair algo bom aqui, que pelo menos vai atender, e não 100% a todos, mas vai ser algo que vai ser importante para o Estado e para fortalecer o nosso turismo e também o nosso potencial pesqueiro.
Marcos, o senhor falando aqui, eu fiquei pensando o seguinte, né? No primeiro semestre, nós tivemos aqui a Assembleia Legislativa, o plenário que foi tomado pelos pescadores. O senhor falou, o servidor, é isso, não, da lei da pesca, os pescadores vieram para reivindicar que não queriam e fizeram aquele movimento todo do sindicato. O senhor citou agora há pouco que essa região que o senhor vai percorrer, e nós temos lá o Rio Araguaia, né, que é caudaloso, é muito pescador, tem colônia 19 de pescadores. Nós temos aqui em Rondonópolis, que o senhor frequenta muito, que é o Rio Vermelho. Bom, o Marcos vai ouvir muita demanda aqui nesses próximos dias, né?
É importante, o Araguaia, muito bem lembrado, eu estive em São Félix há uns 20, 30 dias atrás, agora no festival de praia lá, tive a oportunidade de andar, visitar algumas pousadas, alguns cobram o fechamento, outros já têm um entendimento diferente, então a gente tem que fazer um debate franco, aberto, envolver todo mundo dentro desse processo. Eu vejo, e sou muito tranquilo nisso, eu vejo com tranquilidade que se a Assembleia se debruçar mesmo sobre esse projeto, eu acho que nós temos condição de avançar muito. Eu tenho algumas ideias, inclusive, algumas sugestões, por isso que eu acho que o importante seria não um projeto, um projeto de lei, mas junto com o projeto de lei, um programa de Estado. Um programa de Estado que pense no Ribeirinho, um programa de Estado que pense a questão da pesca profissional, um programa do Estado que talvez o governo aporte recursos nesse primeiro momento para não deixar ninguém desassistido, mas que com isso a gente tem uma perspectiva de gerar uma nova cadeia, gerador de emprego, gerador de renda, e fazer com que realmente a gente consiga fortalecer o nosso turista e trazer mais pescadores do Estado. Eu vejo muito mato-grossense saindo e indo na Argentina para pegar dourado. Eu vejo o dourado que aumentou no Estado de Mato Grosso nesses últimos anos que foi fechado, cada vez mais. Hoje você sai aqui do Cuiabá, você vai próximo aqui da capital pescar, você vai pegar um dourado, pegar, soltar e tal. Enfim, então acho que tem condição de você trabalhar aí uma melhora nesse projeto e que não seja mais impactante, mas que seja algo que a gente possa avançar nos próximos 5, 10 anos numa melhora da questão do peixe no Estado de Mato Grosso.
Bruno.
Satisfeito, Luque. Agradecemos a participação do deputado Max.
Ô, deputado, o senhor que tem rodado muito, qual está sendo o termômetro da sociedade logo após a mini-reforma que passou aqui pela Assembleia? Que o senhor anda, discutiu amplamente aqui com os deputados, debruçou em cima do que o governo trouxe para cá. O que que a sociedade, o segmento, tem falado logo após esse movimento que aconteceu aqui?
Não, falou um pouco dos primeiros dias, agora já está mais tranquilo. Muitas vezes não chega a informação correta na pessoa que está lá na ponta, os grupos, a informação chega de forma distorcida, o entendimento talvez aconteça também da forma distorcida. Então tem de todos os tipos de debates, todos os tipos de colocação, todos os tipos de dúvida, todos os tipos de como vai ficar. Então o projeto foi aprovado, vai valer a partir de janeiro, muitos achavam que ia ter aumento agora parece que teve uma ontem, mas não tenho certeza ainda, uma informação de uma decisão judicial que ia dificultar a questão do incentivo no comércio, enfim. Então a gente precisava fazer esse debate. Eu acho que foi melhorado muito. O governo, inclusive, falava, eu vi um estudo preliminar de uma perspectiva de 1 bilhão e pouco, vai ser de 300, 400 milhões, enfim. Então a Assembleia fez o que deveria fazer, diminuiu, trabalhou, discutiu. É lógico que não é ninguém quer pagar imposto nenhum, né? Mas então a gente tem que trabalhar uma forma aí de uma carga com condição do nosso trabalhador suportar e a gente ter uma política tributária justa.
Bom, você que ouve a Rádio Assembleia, nós estamos conversando nesse momento e ao vivo pela nossa emissora com o primeiro secretário desse parlamento. Deputado, finalizando a nossa entrevista, é importante eu colocar esse ponto aqui, que esta semana eu entrevistei o Eduardo Mancioli, da Escola do Legislativo, e ele é o coordenador dessa escola. E estava dizendo o seguinte numa entrevista a mim: olha, o deputado Max, ele está proporcionando à sociedade mato-grossense, através da escola, do legislativo, muitos cursos. Gostaria que o senhor pudesse falar um pouco mais a respeito desse projeto do senhor, porque ele falou o seguinte: o senhor, através aqui da mesa diretora, os deputados, então abriu a escola do legislativo para a sociedade do Vale do Rio Cuiabá, de Mato Grosso, se qualificar, e muitos cursos de forma gratuita, inglês, espanhol, redação, ortográfico. Como é que foi essa ideia do senhor? Como é que o senhor percebeu que era o momento de abrir isso para a sociedade?
Esse é um trabalho de toda a Assembleia, de todos os deputados, e a gente está potencializando o que nós temos. Nós temos um material humano muito bom na escola do legislativo, nós temos servidores qualificados, capacitados, e nós temos uma estrutura que dá para a gente chegar mais longe, e nós precisamos chegar mais longe. Teve agora uma qualificação no município de Jaceara no último sábado, no sábado anterior, mais de 300 profissionais da rede municipal, professores que participaram dessa qualificação, gostaram muito, feita por servidores da Assembleia Legislativa, servidores efetivos aqui da casa, que foram lá, prestaram serviço, passaram a sua experiência, ou seja, a gente tem que fazer esse caminhamento. A escola está passando por um momento bom, nós vamos trabalhar, inclusive, usando a rádio, principalmente a TV, a questão dos programas educativos, usar a escola do Legislativo, porque nós usamos a escola, fortalecemos a escola, junto a isso, fortalecemos a nossa TV, fortalecemos a TV Assembleia, a rádio. Por quê? Porque as estruturas que nós temos aqui na casa, e quanto mais fortalecido tiver, quanto mais serviços melhores a escola prestar à sociedade, a TV, a rádio, a gente, quanto deputado, todos nós, com certeza a visão de fora até da Assembleia vai ser um pouco diferente, que muitas vezes a gente vê em pesquisa, uma visão distorcida, porque não sabe o que a gente entrega, o trabalho que a gente faz, e é um trabalho importante. Realmente a escola com o Eduardo aí tem passado por um bom momento, ele entrou animado, motivado, está com vontade, já ampliou muito o número de alunos, estávamos com 100 e poucos alunos, estamos com 2.700 alunos aí nos cursos, então realmente um aumento grande, vamos chegar a 5 mil até o final do ano, ou seja, nós estamos usando a escola, o serviço público, servidores, como eu falei, capacitados, qualificados, que nós temos uma mão de obra muito boa, e disponibilizando essa sociedade, porque a gente aqui, a gente é servidor público, quem paga o nosso salário são os impostos, é o cidadão, então a gente precisa cada vez mais levar esse serviço na ponta, e esse que tem sido o objetivo da mesa diretora, do presidente Botelho, do deputado Janaína, de todos os deputados da mesa, e os demais deputados também têm cobrado isso, e acho que a gente está conseguindo avançar nessa direção.
Eu ia perguntar para o senhor, o senhor lembra dos números? E o senhor lembrou, nem precisou, né, que são tanta coisa na cabeça do deputado Max. De 152 alunos, Bruno?
Sim.
De 152 alunos na escola do Legislativo, nós temos agora já 2.700 inscrições desses alunos que estão chegando nesse parlamento. Deputado, e na próxima terça-feira, eu estava conversando com o Eduardo, Hans Donner vem aqui na Assembleia Legislativa, no teatro, um curso gratuito. O ingresso vai ser o social, 2 quilos de alimentos, né?
Isso, sem sombra de dúvida, vai ser um grande evento, né? O Hans Donner aí é um nome nacional, onde você fala, todo mundo quer participar. Então, eu acho que a Assembleia precisa fazer isso. O deputado Wilson, o deputado, tem cobrado muito isso da Assembleia. A gente trazer esses nomes nacionais aí para vir aqui, qualificar, preparar, usar o nosso auditório. Enfim, então, acho que esse debate é muito bom, a vinda é muito boa. Eu acho que vai qualificar e dar oportunidade ao nosso servidor, ao funcionário aqui da Assembleia, mas também à população, de uma maneira geral, vai estar aberto, podendo participar, entrada franca. Então, sem sombra de dúvida, é um sucesso. A gente tem recebido muitas pessoas até não acreditando, achando, pô, como é que vai vir uma palestra que custa tanto, de forma gratuita, como é que vocês vão fazer isso? Então, eu acho que é bastante bacana isso e dá oportunidade a todos. E a gente vê que o meio da comunicação, principalmente, quem gosta da área, não tenho dúvida que vai aproveitar essa oportunidade para participar, até para adquirir mais conhecimento e ver realmente de alguém que brilhou aí no nosso país nos últimos anos, sendo muito bom naquilo que faz.
Muito obrigado pela entrevista na Rádio Assembleia. Sempre que quiser, estamos aqui à exposição, bem pertinho do senhor.
Eu agradeço. Obrigado aí a oportunidade e o trabalho de vocês, né? Vocês estão próximos, cobram a gente às vezes, muitas vezes, no nosso corre-corre, a gente até acaba não atendendo e não dando a resposta a vocês e da forma que precisa acontecer. Então, mas realmente vocês têm procurado levar informação, têm se virado nos 30, como diz o outro, e indo atrás, e buscado, entrevistado, e é o trabalho importante que a Rádio Assembleia faz, que é um canal de comunicação nosso, que é do Parlamento, um canal de comunicação público, e que faz um trabalho diferenciado, levando informação a todo o nosso Estado.
Tendo, inclusive, 4 anos agora, viu, deputado?
Não, e só melhorando, né? Só avançando, e precisamos continuar nesse trabalho aí, fortalecer a nossa TV, fortalecer a nossa rádio, para que cada vez mais a gente possa chegar com esse trabalho na ponta, informando o cidadão mato-grossense.